Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da LG com a linha de TVs OLED. E também de Alexandre Silveira de Oliveira.
E se você quiser fazer como o Alexandre e apoiar o nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que no Brasil mulheres dedicam cerca de 61 horas semanais a trabalhos não remunerados. São mais de 8 horas por dia, 7 dias por semana, cuidando dos filhos, netos, sobrinhos, limpando, cozinhando, indo ao supermercado. As mulheres cuidam praticamente o tempo todo. Elas também são grande maioria nos trabalhos domésticos remunerados. Segundo dados de 2020 da Organização Internacional do Trabalho, 93% dos trabalhadores domésticos da América Latina e Caribe são mulheres. Outro dado: no Brasil, das 5 milhões e 700 mil pessoas que fazem esse tipo de trabalho, quase 70% são mulheres negras. As mulheres negras são a base na pirâmide da economia do cuidado no Brasil. Um trabalho que, se remunerado como deveria, poderia representar cerca de 11% do nosso produto interno bruto. Nessa conta também entra o trabalho de enfermeiras, enfermeiros, cuidadoras. Enfim, todo mundo que, profissionalmente ou não, se dedica ao cuidado e ao bem-estar de outra pessoa. Com a pandemia e o esgotamento dos profissionais da saúde, a pergunta "quem cuida de quem cuida?" gritou como nunca. É por isso que o episódio de hoje também quer encontrar essa resposta. Queremos cuidar de quem cuida, e acreditamos que o caminho para esse cuidar começa colocando o assunto em pauta. O Eu Não Acredito, Economia do Cuidado, vai começar! O episódio de hoje tem a apresentação do professor Mauri.
A partir do momento que o Estado reconhece e dá voz a isso, realmente a mudança ela é muito mais forte, né?
E também da Laura Canteiras.
Me parece que o desconstruir essa romantização em cima do cuidado, né, é um primeiro passo.
Com a participação da Amanda Kamanchek.
Se esse trabalho fosse remunerado, ele equivaleria a 11% do PIB.
Os links para o site e todas as redes sociais da convidada estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
E estamos aqui para mais uma sessão de do seu Tato Tarkan.
E professor Mauri, essa semana temos o apoio e oferecimento dos nossos queridos amigos da LG com a linha OLED TV.
Seu Tato Tarkan, quero falar aqui dessa vez da TV OLED C1 da LG.
LG que é líder de mercado há 8 anos e eleita a melhor TV do mercado, não só pelo mercado, mas por professor Mauri e Tato Tarkan.
E tem mais, a C1, cara, ela pra mim é a TV ideal pra quem gosta de jogar. É a melhor TV,
é TV gamer.
É uma TV gamer. Não, e ela tem de diversos tamanhos, de 48 até 83 polegadas. Você tem noção que você pode ter uma TV de 48 polegadas para ser o seu monitor do seu PC gamer?
Eu tô fazendo isso agora.
Do seu novo videogame?
Eu estou fazendo isso agora, inclusive vai ter review no canal. Cara, preto puro, cores perfeitas, contraste infinito com uma taxa de atualização de 120 Hz. Em 4K!
Com Dolby Vision, com Dolby Atmos, essa televisão tem G-Sync da NVIDIA, além do FreeSync Premium. Essa TV é pra quem gosta de jogar.
E a linha de TV C1 OLED da LG já está preparada pra nova geração de consoles, com G-Sync, como o Mauri falou, FreeSync e todas as 120 Hz de atualização numa tela 4K com 1 milissegundo de tempo de resposta e 4 portas HDMI 2.1.
Você não falou HDR10, tá?
É verdade. HDR10, AI Sound, Dolby Atmos, com baixíssimo input lag, com assistente de voz integrado, tanto o Google Assistente quanto Amazon Alexa. E, além de tudo, a TV já vem com o aplicativo do Twitch pra você que gosta de jogar e também assistir jogos. E também acompanhar as lives da Rede Geek no Twitch.
Então, se você está em busca de uma nova televisão, pode parar. Você já achou a C1 OLED da LG.
É a minha televisão dos sonhos. E eu realizei meu sonho. Olha que bonito.
Professor Mauri, também precisamos falar de uma coisa muito maneira, que não é um sonho realizado, porque é um sonho próximo. Porque eu amo participar do podcast da Bárbara Duarte.
Olha só.
Semana passada eu falei aqui do podcast que nós participamos, do Contos de Sexta-feira 13, da Estalo.
Isso aí.
Espero que vocês já tenham ouvido, senão o link tá aqui no post pra reforçar.
Ouçam.
Mas aqui também no post, essa semana, temos a minha participação no podcast da Bárbara Duarte, falando sobre Casa Conectada. Onde eu dei dicas pra você, desde assim, gastando pouquíssimo até milhões de reais e falando dos benefícios, vantagens e desvantagens de ter uma casa conectada.
Só tenho duas coisas a dizer. Ouça o podcast da Bárbara Duarte e a LG C1 OLED também pode se conectar com a sua casa.
Ah, é verdade.
É, ela tem os ThinkU AI.
É verdade,
mano.
É,
rapaz.
Nossa senhora, pessoal.
Tudo conectado.
Eu consigo controlar a iluminação da minha casa pela televisão.
Você contou isso no podcast da Bárbara?
Contei isso no podcast
da Bárbara. Ah, então vai lá e ouve também, galera.
E por último, mas não menos importante, quero lembrar as pessoas de que nós temos o grupo, a nossa comunidade no Telegram.
É de graça, é aberto a todo mundo, é só acessar t.me/redegeek, seguir todas as regrinhas e interagir com toda a cavalaria.
Que você tá aí ouvindo nosso conteúdo, você não tá sozinho.
É isso aí,
tem um grupo de pessoas trocando ideia e nós estamos no grupo também.
É isso aí, vamos lá.
Só seguir as regrinhas da ditadura do Tato pra não ser excluído do grupo.
Mas é raramente excluído.
Só bots tentando fazer propaganda. Esse daí a galera chama, coloca arroba, me marca, né? Arroba Tatercam, me ajuda aí. Eu vou lá e pum, chuta a pessoa na hora.
É isso aí, Tato, que tem agora, que tem agora, que tem agora.
Agora tem Podcast.
Nas fotos publicadas no Instagram do The New York Times, Mercedes Quintana, de 29 anos, aparece exausta. Ela é uma das entrevistadas da reportagem que traz o título Mulheres à Beira do Abismo. Em uma das fotos, Mercedes aparece cochilando sobre um monte de roupas antes de colocá-las na máquina de lavar. Em outra foto, Mercedes, de pijama, carrega a filha de 3 anos que pede pelo pai. Sentado em frente ao notebook na mesa de trabalho, o pai continua olhando para a tela, ignorando a cena. Olheiras, cabelo bagunçado. Um flagrante da rotina da família registrado pela repórter fotográfica Brenda Ann Kinley. Mercedes diz que se sente como se estivesse se afogando. Em uma publicação da revista TPM sobre a reportagem, dados brasileiros estão relacionados às fotos. De acordo com um estudo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 63% das mães tiveram sintomas depressivos durante a pandemia. Outra pesquisa, realizada pela UFMG em parceria com a USP, mostra que 41% delas relataram dificuldade em lidar com os filhos durante o isolamento. Sensação de afogamento, de estar à beira do abismo. Por que quem cuida flerta tanto com a angústia e o sofrimento?
Eu não
acredito, Laurinha. Vamos falar de uma temática extremamente importante que precisa ser compartilhada. Então, aqui, desde o começo, eu já peço cavalaria. Compartilhe esse podcast com todo mundo.
Pois é, Mauzito, eu fico tão feliz da gente ter esse espaço aqui para falar sobre economia do cuidado. E para isso, a gente trouxe aqui Amanda Kamanchek.
Queria agradecer o convite. Eu sou a Amanda, sou gerente de inovação da Think Olga, que é uma organização que trabalha com direito das mulheres, e estou à frente de um laboratório chamado Mulheres em Tempos de Pandemia, que fala muito desse tema de economia do cuidado também.
Seja muito bem-vinda.
E como que você chegou exatamente nessa área, Amanda?
Eu cheguei nessa área faz um tempo, mais ou menos 12 anos, vai. Eu não vou contar minha história de vida toda, senão vocês vão cansar.
É um programa para sua história de vida, então, pelo jeito.
É, exato. A gente faz um outro dia. Mas um resumo bem breve, assim. Eu comecei a trabalhar com direito das mulheres há 12 anos, estudando tráfico de pessoas, tema de prostituição, um tema que estava despontando no Brasil. E aí, depois disso, comecei a estudar assédio. Então, e a minha história se entrelaçou com a da Think Olga, porque eu sou diretora de um filme que chama Chega de Fio Fio. Uhum. E esse filme trata do assédio em espaços públicos, né? Naquela época lá, 2014, a gente falava de assédio e era meio que uma palavra não dita, assim, ninguém nem considerava. E aí, depois disso, eu fui trabalhar na ONU com o direito das mulheres e violência numa esfera mais ampla. E aí voltei, esse ciclo todo, voltei pra cá em 2018. Então, é um tema que eu enfrento já há alguns anos de vários lugares, assim, né? E hoje aqui na Think Olga.
Então, ó, já vou deixar aqui o convite, porque realmente a gente precisa falar sobre isso. A gente vai te chamar novamente aqui pra gravar com a gente, pode ser?
Combinado.
Fazendo convite já na gravação.
É, porque aí ela não pode negar, né? Mas indo pra economia do cuidado, você pode falar um pouquinho sobre o que é a economia do cuidado, né? Qual é a base para ela, e aí a gente, a partir disso, desenrola o programa.
Esse termo economia do cuidado, tem um termo em inglês que a Oxfam e que, né, já tá usando há um tempo, que é, em inglês é care economy, né? E a gente tá traduzindo agora como economia do cuidado pro Brasil, porque é um termo mais novo, mas é um trabalho muito antigo, assim. Então é um termo novo para uma coisa que já existe há centenas de anos no Brasil. O trabalho de cuidado, né, ou o trabalho reprodutivo, é o trabalho que envolve cuidar de outras pessoas, basicamente. Ou cuidar de tarefas, né, que impliquem a saúde, o bem-estar das pessoas. O que, que é esse tipo de trabalho, né? Na esfera remunerada, seja profissional, a gente tá falando de trabalhadoras domésticas, a gente tá falando de cuidadoras, tanto de crianças quanto de idosos, a gente tá falando das enfermeiras e enfermeiros. Ou seja, basicamente todo mundo que foi essencial durante a pandemia tá nesse trabalho de cuidado, né? E no trabalho não remunerado, que a gente falou bastante no laboratório, são ainda também principalmente mulheres e meninas que dedicam aí, pelo menos no Brasil, mais de 61 horas nesse trabalho não remunerado, ou seja, que levam crianças para o hospital, para a escola, que compram remédio, que fazem comida, que preparam os alimentos que vão no supermercado, que educam, enfim, são várias atividades. A gente pode entrar um pouquinho mais em detalhe, mas assim, é um trabalho muito grande e boa parte dele ainda não é remunerado e é exercido por mulheres, né?
Quando você falou 61 horas, é semanais, é isso?
Semanais.
Que isso? Semanais. Tipo, é mais que uma jornada, caramba, tipo, básica de um trabalhador CLT, vai, fazendo o comparativo direto, né? Então, realmente é muito tempo.
E quando que a gente começou a falar de economia do cuidado, né? Você falou um pouco desse termo que veio agora pro Brasil, né? Dessa tradução, de alguma forma, do termo. Mas quando que isso se inicia, né? A partir de que década que a gente tá falando de tornar visível um trabalho que não era visível, né? Que a gente não falava como uma parte da economia.
A gente está vinculando esse trabalho hoje, é muito vinculado a mulheres negras. Então, tem uma história totalmente conectada com o período de escravização do nosso país. Então, quando a gente olha para as primeiras pessoas que exerciam esse trabalho já não remunerado lá atrás, a gente está olhando principalmente para mulheres negras escravizadas. E aí, em vários papéis, né? Seja como os termos utilizados eram as amas de leite, né? Que amamentavam e cuidavam dos bebês recém-nascidos. As mulheres que cuidavam de todo o trabalho doméstico, né? E até do cultivo, então do trabalho, enfim, plantio e outras tarefas que estavam vinculadas à alimentação e também cuidados de limpeza, né, da casa, até outros tipos de trabalho, né, enfim, também que envolvem a saúde. Então, muitas vezes, né, num cuidado ali ou com saberes tradicionais ou com, né, enfim, desempenhando papéis que não eram remunerados, não só remunerados, mas exercidos com muita violência, né. Então, quando a gente olha para essas figuras e a gente entende, né, que séculos depois se passaram, mas esse trabalho ainda segue na mão, principalmente de mulheres negras. Quando a gente fala das enfermeiras, elas são mais de 80% do corpo profissional. E quando a gente fala das trabalhadoras domésticas também, num horizonte de mais de 5 milhões de trabalhadoras domésticas, né, aqui no Brasil formalizadas, mais de 3 milhões são mulheres negras, então elas são a grande maioria. Então a gente está falando de como visibilizar esse trabalho, ou seja, esse trabalho é muito mal remunerado, muitas exercem trabalhos informais, então fazem isso, né, enfim, sem CLT, sem direitos trabalhistas, sem férias, ou seja, e fazem isso na esfera profissional e também dentro de casa, né, porque as 61 horas também se somam muitas vezes a ao trabalho feito fora de casa, né? Então, é um trabalho muito vinculado a essa questão e também a feminilização, assim, digamos, né, do trabalho. Ou seja, ainda é muito colocado como um trabalho das mulheres. E isso foi muito debatido, né, durante a pandemia também.
E é muito curioso, né, como... Tô usando a palavra curioso, né, pra não usar uma outra que seja mais feia, né, mas é curioso como isso é invisível, né, pra gente. E é invisível dentro da nossa própria casa, né, quando a gente olha pra estrutura familiar, né, você nem valoriza, nem olha pra isso quando você tem ali naquela estrutura de, da própria casa, né, de, sei lá, da organização do pai, da mãe, naquela coisa mais tradicional, né, do pai, da mãe, dos filhos, de como a coisa funciona ali dentro, né, e como faz pra realmente acontecer e, meu, nem passa pela cabeça. Então, realmente, às vezes dar um nome, né, de fato, sei lá, economia do cuidado, faz com que a gente entenda a importância disso e coloque isso em pauta, de fato, né?
Sabe o que me lembrou, Maldi? Quando a gente gravou Eu Não Acredito, de decolonialidade.
Sim.
Né, que eu acho que é um pouco, traz um pouco a gente desconstruir esse olhar, né, do colonizador e entender outros olhares, né, a dinâmica da situação, não por quem está sendo sustentado, né, mas por quem sustenta, né, porque é pela economia que está acontecendo ali para sustentar o que a gente olha, né, o que normalmente a gente vê.
É isso mesmo.
Exato. A gente foi atrás de entender isso em números também, né? E as mulheres negras estão na base, ou seja, são o alicerce, né, dessa, da nossa economia como um todo. Se a gente fosse pensar, e a gente fez um cálculo dessas 61 horas, né, e se esse trabalho fosse remunerado, ele equivaleria a 11% do PIB no Brasil.
Cara,
é muito.
Realmente, é muita coisa, é muita coisa. Até porque se tem ainda muito esse vínculo de a mulher tem que ficar em casa, né? Ou essa trava de colocar, sei lá, de fato a mulher para ter uma vida independente sem necessariamente fazer esse trabalho que foi destinado a ela, às vezes sem escolha, né?
Uma coisa curiosa, os dados do Fórum de Segurança Pública mostram que as mulheres que mais sofreram violência doméstica são as mães, as mulheres desempregadas e as mulheres onde a renda familiar diminuiu durante a pandemia, né? Nos lares onde as mulheres moram, e esse fator da renda, ele tá muito ligado. Ou seja, quando essa mulher tá exercendo um trabalho que não é remunerado, com tantas horas, ela tá deixando de fazer um trabalho que poderia remunerá-lo. Então, ela tá deixando a sua independência financeira de lado, e ela tá deixando a sua autonomia também de lado. Logo, mulheres que estão numa situação de vulnerabilidade de renda e que são as mais responsáveis por cuidar dos filhos, ficam sem emprego, logo ficam sem renda, logo ficam sem autonomia financeira, logo entram em outros ciclos, né? Como o ciclo da violência, por exemplo. Esses fatores estão muito conectados, né? Quando a gente pensa nesse dinheiro e nessa remuneração, a gente está pensando em várias coisas, né? Um deles é o fator da vulnerabilidade das mulheres frente a essa baita crise financeira e sanitária que a gente está vivendo. E não à toa, as mulheres que mais demonstraram estresse e problemas de saúde mental, principalmente, também foram as mães durante a pandemia. Então, essa sobrecarga é muito curioso mesmo que ela seja tão invisível. E eu acho que o fato dela ser tida como algo tão natural é que faz com que seja ainda mais violento, né, para as mulheres. Porque se é uma obrigação, né, por que cansa? Se é amor que você tá dando ali, por que você tá se sentindo exausta, né, no fim do dia? Por que que essa troca é tão desigual, né? Basicamente, elas estão dando e não estão recebendo de volta, né? E não estão compartilhando essas responsabilidades dentro de casa. Então, quando a gente fala dos parceiros, dos homens que estão também em casa, isso entra num outro ramo, né, da história. E a gente começa a entender, quando a gente olha para esse valor do PIB, né, eu falei 11%. 11% é mais do que qualquer indústria no Brasil, né? É mais do que o agronegócio, é mais do que a indústria de construção civil. A gente não tá falando de números pequenos, né? A gente tá falando de uma contribuição imensa para nossa economia que tá sendo menosprezada.
Abre aspas. Bom dia. Procuro diarista para faxina semanal ou duas vezes por semana num apartamento de 90 metros quadrados com 7 gatos e um humano. Pré-requisitos. 1. Que more perto o suficiente para vir a pé até o ponto final da usina. Atente para este item que é eliminatório. Não quero alguém que tenha que pegar ônibus para vir. 2. Que goste de animais, especificamente gatos. Tenho 7 gatos e você vai trabalhar para atender as necessidades desses gatos. 3. Que não faça faxinas pelo dinheiro. Que ame arrumar, ame organizar e ame cuidar de uma casa. Mas, se você faz faxina por falta de opção e não te agrada cuidar de uma casa, será insuportável trabalhar aqui. E vamos nos poupar, né? Fecha aspas. O texto do anúncio para a contratação de uma diarista causou repúdio na internet. No dia 22 de abril de 2021, a influencer Verônica Oliveira, ex-faxineira e administradora da página Faxina Boa no Instagram, compartilhou o anúncio e comentou, abre aspas, dizem que hoje é Dia Internacional do Trabalhador Doméstico. No Brasil é 27 de abril. E eu não só não comemoro, como ainda reclamo muito. O que é amar o seu trabalho? Quando você ama o que faz, você quer fazer bem, se dedicar e com isso, olha só, você espera retorno e olha só, ele também é financeiro. Elogio e amor não enchem barriga e não colocam teto na nossa cabeça. Certeza que se os gatos fossem os clientes, a profissional seria melhor tratada. Eu sempre digo, se você não tem condições de contratar um profissional para trabalhar para você, faça você mesmo. Fecha aspas. É isso. Bom senso, gentileza e, principalmente, remuneração justa.
Amanda, no bloco anterior, você comentou um pouco, né, do porquê que a gente fica cansado, né, no fim do dia, se é amor, né? Se você tá fazendo aquilo por afeto, por amor, né, esse cuidado tá vinculado a isso. Então, me parece que o desconstruir essa romantização em cima do cuidado, né, é um primeiro passo, né? A gente parar de falar aquilo como se fosse uma coisa do tipo, nossa, que bonito, né? Você tá exausto, a pessoa fala, nossa, que guerreira, né, que você conseguiu fazer tudo isso. Poxa, mas como é que é? Tem uma fala bem... Eu sempre lembro disso, acho que eu até falei no Eu Não Acredito de Maternidade aqui, que era ser mãe é padecer no paraíso, né? Que é uma fala, gente, quão carregada de violência essa fala tá, né? E me parece isso, me parece que pra gente, um primeiro passo seria, talvez, a gente parar de romantizar o cuidado, né? Porque de alguma forma a gente romantiza pra que aquilo não fique nítido pra gente, né? Pra que não soe como uma responsabilidade total nossa,
ou que,
né?
Ou que isso seja o valor dado, né? Falar, ah, não, putz, é só isso. O reconhecimento. Está aqui o reconhecimento pelo seu trabalho. Parabéns.
Você está recebendo em amor,
né? Está recebendo em amor, em abraço.
Você está ganhando um bombom no né, no Dia das Mães.
É, isso aí.
Isso é um caminho, assim, a gente tem que começar a tirar essa parte romântica que a gente cria em cima do cuidado?
Com certeza. A gente vê essa questão da romantização como um problema da nossa cultura, né, já de alguns anos, e que coloca cada vez mais essa responsabilidade como algo ideal, né? Você tem um ideal de atuação e de performance das mulheres e das mães que é surreal, né? Então você esperar que essa performance de 61 horas seja realizada, né? Sem reconhecimento ainda, né? É algo que é muito sacrificante, mas não só sacrificante, né? Ela leva realmente a prejuízos financeiros, a prejuízos mentais, às vezes a um ciclo de violência doméstica dessa mulher, porque ela fica numa situação de dependência econômica e financeira e emocional, porque se o seu valor, ele é atribuído pelo tanto que você dá nesse tipo de trabalho, pelo que mais você vai ser valorizada, né? Aonde que as pessoas vão falar, nossa, que importante, sei lá, seu trabalho, como você pensa, né? Onde está a sua competência enquanto mulher? Então, isso é muito importante.
E em qual camada tá essa luta, Amanda? Porque aqui a gente tá, no início da nossa conversa, né? Eu consigo enxergar diversas camadas, né? De fato, sei lá, pode ser simplesmente numa roda de conversa entre amigos, pode ser dentro de casa, pode ser dentro das organizações não governamentais, dentro do governo, ou dentro das próprias grandes empresas para entenderem a importância de ter isso aí. Então, mas de fato, onde começa essa luta, né? Pelo menos na sua opinião.
A gente diz que a gente vai indo por camadas mesmo aqui, assim, então cada hora a gente vai falar com alguém, né? O nosso objetivo maior, quando a gente pensa em impacto mesmo, mudança social, é impactar a cultura, ou seja, que todo mundo ali mude sua consciência e sua atitude, né? O como acredita que deve ser esse trabalho. Isso é o primordial, só que isso é o mais difícil. Então, demanda muita coisa, né? Desde leis, a gente tem falado muito sobre políticas do cuidado. Então, na pandemia, várias coisas práticas que poderiam ter sido feitas, né? Desde uma coisa que aconteceu até que foi o auxílio emergencial, né? Dado para a população, era maior, era dobrado para mulheres, né? Que eram mães e que tinham esse papel dentro da família. Mas, além disso, né? Enfim, o auxílio emergencial não basta, né? Enfim, tem um monte de políticas de apoio para que essa mulher retorne ao trabalho, por exemplo, em segurança, né? E também com melhores remunerações. Então, que de fato as leis trabalhistas reflitam, né, o valor desse trabalho. As trabalhadoras domésticas, por exemplo, né? A gente tem uma PEC das trabalhadoras domésticas que garantiu algumas regras, né? Que até, enfim, anos, pouquíssimos anos atrás, elas não tinham direito a 13º. E férias. Então, agora, assim, a lei traz algumas coisas, mas e as profissionais que são informais, né? Onde que elas estão sendo remuneradas?
Que é a grande maioria, né?
Que é a imensa maioria, exatamente. E, então, assim, eu acho que vai desde uma consciência individual de quem contrata trabalhadoras do cuidado, até consciências dentro de casa, né? Então, divisão de tarefas, que é um primeiro passo, de fato. Todo mundo executar tarefas de cuidado igualmente dentro de casa, né? De uma forma dividida oficialmente, isso é uma coisa pragmática. Até políticas do cuidado no governo, porque sem uma lei trabalhista, uma legislação, uma cobrança, ou sem a própria economia. A economia é cheia de regras e ela depende da regularização de uma série de setores. Então, por que que o setor da agropecuária e da construção civil tem tantos impostos e regulamentação e esse trabalho de cuidado que vale mais que tudo isso não tá nem refletido, né, nesses dados financeiros, econômicos? Então, aí é um primeiro passo, né? E aí tem outros países, por exemplo, a Argentina adotou o orçamento sensível a gênero, né, o ano passado, durante a pandemia, e agora também é uma remuneração para mulheres que cuidaram das crianças, né, que amamentaram, que exerceram esse trabalho, vão ter direito a isso refletido na aposentadoria. Isso é algo que a gente não tem no Brasil, por exemplo, né?
É uma atitude tão simples, né? O Estado fazendo esse reconhecimento, né, de como essa figura, né, de cuidado dentro da nossa sociedade é importante, é refletida na mesma estrutura. Então, se você trabalha na indústria, então você tem direito à sua aposentadoria porque você fez a sua contribuição. Ah, você cuida da casa ou cuida da família e você também fez a sua parte dentro da sociedade, né? Então, você tem também direito à sua aposentadoria. Então, a partir do momento que o Estado reconhece e dá voz a isso, realmente a mudança ela é muito mais forte, né? Porque aí é a mudança pensando numa estrutura de classes mesmo, né? Tá vindo de cima pra baixo ali. ali, né? Essa mudança. Então, ela vai ter uma potência muito maior do que a gente ficar brigando, às vezes, aqui, né? Numa conversa de bar, cada um, né? Com o seu grupo, né? Com a sua própria bolha.
Até porque a gente, tendo leis, é tão difícil a gente garantir direitos, né? Agora, a gente não tendo nem leis, não tendo ali da parte de cima, né? Essa determinação, como que a gente consegue, né? Vira ali uma discussão e aí quando você levanta a voz, né? Quando você tenta puxar alguma coisa que é um direito seu, você é descredibilizado,
com
né?
Certeza.
Então, aquilo não tem... Com a lei na mão, é difícil a gente, né, dar voz pra algumas coisas. Sem ter ela, fica muito mais difícil, né?
Uhum.
Não, e aí, até mesmo dentro dessa estrutura de casa, né? Imagino que seja realmente muito complicado até, porque a gente... É uma sociedade machista, né? Patriarcal. Então, a nossa estrutura já coloca, né? Já meio que pré-determina. Então, por mais, sei lá, que seja construído e seja mente aberta, queira fazer a mudança, é algo muito complicado. Eu até me coloco como exemplo em relação a isso, né? Porque, sei lá, dentro da minha casa, a gente sempre teve tarefas divididas, né? Sei lá, durante muito tempo a gente teve uma pessoa que auxiliava na limpeza, esse tipo de coisa, né? Mas, em determinado momento, não me lembro por que isso não acontecia mais. E aí, a tarefa meio que se dividiu, mas, sei lá, eu limpava o meu próprio quarto e limpava a sala. Minha irmã limpava o quarto dela, limpava o banheiro, sabe? Minha mãe limpava a cozinha, meu pai limpava o quarto deles. Então, assim, a gente dividia lá, tinha o dia da semana onde todo mundo ia lá e fazia sua parte na limpeza de casa, por exemplo. Mas isso não foi feito, por exemplo, com a cabeça de que isso deveria ser feito, porque era uma divisão de tarefa por igual, porque todo mundo tem que fazer sua parte. Então, sim, mesmo que a gente ali fazia, não existia consciência do papel do porquê aquilo estava sendo feito. E eu acho que nem pelos meus pais, tá? Eu acho que eles simplesmente estavam dividindo porque, não, vamos dividir pra ser mais rápido, sabe? Mas provavelmente era uma responsabilidade da minha mãe de organizar o que cada um ia fazer, sabe?
Sim, a parte mental, aí, a carga mental.
A carga mental ainda tava com ela, de qualquer maneira. Então, assim, é muito complicado quando a gente, dentro de casa mesmo, a gente vive essa estrutura e não se questiona em relação a ela, né?
Exato, eu acho muito curioso, né? Tá cheio de livro sobre gestão, né? Eu fico fazendo essa comparação. Cheio de livro de, né, como ganhar dinheiro, ser um bom gestor. Pra vários setores, né? Fora o trabalho, formal. Mas essa mulher que faz esse trabalho imenso de gestão dentro de casa, né? De tantas horas. E muitas vezes não só é gestora, mas é executora desse trabalho. Não é reconhecida, né? Então, imagina só, né? O trabalho imenso que essa mulher tem de lavar a roupa de todo mundo dentro de casa. De passar a roupa de todo mundo dentro de casa. De ir no mercado, de saber se fulano, se fulano tomou vacina, se comeu, se tá doente, o que que tem que fazer, que médico que tem que levar, sabe? É uma infinidade de tarefas, né? Não só do cuidado pessoal, mas do cuidado dentro de casa com essas tarefas domésticas, que é isso, a gente somando, não é à toa que dá mais de 10 trilhões de dólares no mundo. É um número muito alto.
E ainda é o histórico de tudo, né? Porque você fala, putz, será que eu tomei essa vacina? Você não vai, sei lá, ter a organização de ter a sua própria carteirinha ali bonitinha, uhum, pra ter sua história, que você vai buscar, sei lá, a mãe, né? Ela, ah, eu tomei essa vacina.
Mãe, eu tomei a vacina do
resto da vida.
É, isso aí, eu quando aconteceu tal coisa, né? Tipo, o que a gente fez? Eu já tive essa doença, né? A mãe que sabe o histórico, né? Você nunca chega no pai e pergunta esse tipo de coisa. Nem passa, né? E é muito louco, uhum, porque, sei lá, não é orientado, né? Ou se é orientado, ou se você pergunta pro pai, o pai fala, ah, vai lá, fala com a sua mãe, né? E é isso aí. Então, realmente, é bem difícil. Se é pra gente valorizar coach, né? Pelo menos vamos colocar, né, essas mulheres pra dar aula, né? Porque, pelo amor de Deus, realmente fazer a gestão de tudo isso e ainda ter uma saúde mental é bem difícil mesmo.
É bem complexo. A conta não fecha, né? Isso que a gente tá falando com a economia do cuidado. Essa conta não tá fechando.
Em 2017, Emma, uma quadrinista francesa, publicou um quadrinho que fez sucesso especialmente entre as mulheres. Com o nome Era Só Pedir, o quadrinho mostra a carga mental que recai sobre nós de uma forma muito didática. Tão didática que a equipe do Bandeira Negra não só traduziu o quadrinho, como adaptou as estatísticas para a realidade do Brasil, com base nas pesquisas do IBGE. Vale ler o quadrinho na íntegra, mas para dar um gostinho do trabalho feito por Emma, vamos acompanhar alguns trechos da sua narrativa. Abre aspas. Na época do meu primeiro emprego, fui convidada para jantar na casa de uma das minhas colegas de trabalho. Quando eu cheguei, ela estava tentando dar comida para os seus filhos e ao mesmo tempo estava preparando o nosso jantar. Senta, querida, toma um copo de vinho, já tô indo, disse a amiga. Depois de um tempo, a comida começou a vazar da panela e tudo escorreu pelo chão.
Ai, meu Deus, que desastre! O que você fez? Perguntou o marido. Como assim o que eu fiz? Eu fiz tudo! Foi isso que eu fiz! Mas era só pedir que eu teria ajudado! Ele retrucou. Quando o homem espera de sua companheira que ela diga a ele o que fazer, isso significa que ele a vê como a responsável pelo trabalho doméstico. Então, nessa lógica, é ela que tem que saber o que há de se fazer e quando as coisas devem ser feitas. O problema é que planejar e organizar tudo é um trabalho em tempo integral. Quando nós pedimos para as mulheres fazerem todo esse trabalho de organização e, ao mesmo tempo, para executar uma grande parte dele, isso acaba representando 75% do trabalho total. As feministas chamam esse trabalho de carga mental. A carga mental é o fato de sempre ter de pensar no trabalho que precisa ser feito. Ela recai em quase sua totalidade sobre as mulheres. É um trabalho permanente, exaustivo e invisível. Então, enquanto a maioria dos homens heterossexuais do meu ciclo de amigos e conhecidos afirma dividir as tarefas igualmente com suas companheiras, elas têm um ponto de vista bem diferente. Para mim, a existência dessa carga se torna flagrante quando eu decido me concentrar em uma simples tarefa, como, por exemplo, limpar e arrumar uma mesa. Eu começo por pegar um objeto e guardá-lo, mas no caminho eu vou pisar em uma toalha suja, então eu vou jogá-la no cesto, que eu encontrei cheio. E agora eu vou ter que botar a roupa para lavar. Então eu dou de cara com a cesta de legumes que devem ser guardados na geladeira. Guardando os legumes, eu vou me lembrar que está faltando mostarda na lista de compras, e por aí vai. Por fim, eu terminarei de arrumar a mesa depois de mais ou menos 2 horas intermináveis. Para encontrá-la totalmente desorganizada na mesma noite. Se eu pedir para o meu companheiro arrumar a mesa, ele vai só arrumar a mesa. A toalha vai ficar no chão, os legumes vão apodrecer na pia da cozinha e não teremos mostarda para o jantar. Fecha aspas. O quadrinho segue problematizando a tal carga mental e aponta soluções para que ela seja dividida com os homens. Educar nossas crianças e mostrar que brincar de casinha e cuidar de bonecas também é coisa de menino é um ótimo começo. E empatia, amigos. Empatia dos homens sobre a nossa carga mental. Eis o primeiro passo para começar a dividi-la.
Primeiramente, né, falar economia do cuidado, eu acho que é um ótimo nome, tá? Porque existe a chance da gente tentar trazer mais pessoas pra esse lado, né? Quando você usa, sei lá, imagino que você chegar e falar economia do cuidado pra um Faria Limer, ele vai dar mais atenção, sabe? Vai falar assim, ah, não, deixa eu ver o que é isso, né? E aí, de repente, a chance de você conseguir converter, né, a pessoa pra esse lado, né? Mas falando aqui sobre a base, né, da economia do cuidado, tô trazendo pra mim, né, pra minha realidade e pra realidade da minha família, né, querendo ou não. E é muito louco porque, por exemplo, a minha avó, né, ela não trabalhou, né, nunca trabalhou, sempre cuidou de casa, cuidou das filhas, mas ela é aposentada, porque ela fez um recolhimento lá de INSS, foi um acordo, imagino eu, entre ela e meu avô, né, pra que fosse feito esse recolhimento, pra que ela tivesse...
pudesse se aposentar.
Pudesse se aposentar e ter, de certa maneira, sei lá, aquela sensação do, ah, meu avô não vai estar lá pra sempre, né, quem vai cuidar, né, e aí fez, né, essa aposentadoria pra ela e tudo mais, né, que foi uma escolha deles ali naquele caso. Mas, mesmo assim, né, a minha mãe e minhas tias, todas elas se formaram, né, tiveram uma formação e foram pro mercado de trabalho, têm uma vida independente e construíram a sua carreira e tudo mais, né? Então, houve, de certa maneira, aí, né, uma quebra, né, desse ciclo, apesar de ainda existir uma estrutura machista dentro da estrutura familiar, que, obviamente, não dá pra ser perfeito, mas houve uma quebra, né, a partir disso. E aí eu retomo novamente, mas eu não acho que foi uma quebra consciente, eu acho que foi uma quebra individual. Ainda foi uma preocupação meio machista, o homem não vai estar aqui, né? Então, quem vai cuidar dessas mulheres, né? E aí, a partir disso, se buscou uma solução para isso, que foi fazer aí o pagamento de INSS para que minha avó pudesse também ter a sua própria aposentadoria, né? Então, eu acho que é isso, né? A gente conseguir, sei lá, por exemplo, através de um programa como esse, a gente construir, né? E despertar isso nas pessoas para que elas tenham um pensamento racional a partir das suas escolhas, das suas decisões, tanto dentro de casa quanto, sei lá, na contratação de um profissional, para entender o quanto isso impacta na sociedade a longo prazo, né?
Exato, e é muito bom você falar sobre consciência e sobre regras, de certa forma, né? Porque é isso, né, que a gente tava falando. Quando a escolha recai só sobre o indivíduo, a gente vê o que tá acontecendo na pandemia, né? Assim, eu não posso escolher qual vacina eu vou tomar e quando eu vou tomar, e eu também não vou controlar a logística de quando isso vai chegar. Eu preciso de uma estrutura macro para que isso aconteça. Sim. Porque se todo mundo não estiver vacinado, o problema continua, né? Então, eu acho que uma lição que ela deixa pra gente é quanto a gente depende e vive em coletivo e o quanto esse coletivo precisa valorizar essas atividades e tarefas que são essenciais, porque o que ficou, o que estava ali embaixo do tapete e que, né, saiu, foi exatamente isso, né? Um trabalho que era essencial e que não era visto, não era enxergado, né? Ninguém valorizava. E aí, boa parte das pessoas que não trabalhavam dentro de casa ou cujos filhos estavam na creche ou na escola, também começaram a entender, gente, olha o trabalho que dá a cuidar dessa criança durante, sei lá, 6 horas, sabe? Olha isso, gente, que, sei lá, por mais que esteja cuidando muito dos filhos e esteja trabalhando pra colocar, pra levar pra creche, pra, né, orçar outras coisas dentro de casa, começaram a ver também esse trabalho das professoras, esse trabalho, né, enfim, de outros profissionais que também estavam muito invisibilizados. E das trabalhadoras domésticas, né, que fazendo esse trabalho imenso dentro de casa também. Então, ficou inevitável ver, acho que agora é importante a gente saber o que a gente vai fazer com isso. Por isso que eu acho que a conscientização, ela é tão importante, né? A gente tava falando esses dias uma frase da Susan Sontag, que diz o seguinte, né? Que a consciência, ela é um instrumento tão inacreditável, né? Assim que você se torna consciente de alguma coisa, torna-se imediatamente consciente de algo mais. Então, é isso, é assim que a gente progride, né?
E quando você falou isso da parte da escola, né, que a gente sentiu que de alguma forma a gente deu valor, né, para essas escolas, esses profissionais da educação que estavam fora. Esses profissionais da educação, eles não são da economia do cuidado. Ou a parte deles de educar também tem a ver com a economia do cuidado, sabe? Isso me deixa um pouco confusa.
Eles são,
sabe,
remunerados já, né? Eles são professores, é isso?
Então, eles são remunerados, mas a gente tem atuações dentro da economia do cuidado que também são remunerados, normalmente mal remunerados. E professores, sim, são mal remunerados. Mas aí, do tipo, é uma questão, tipo, tá junto da economia do cuidado ou não? É uma outra questão que também precisamos olhar, sem dúvida, né? Porque também são profissionais mal remunerados, né? Que tem uma importância tremenda na nossa sociedade. Mas tem uma correlação?
Tem total correlação. No laboratório, a gente fez um eixo só pra falar sobre educação e como compartilhar isso, né? O quanto os pais, muitas vezes, ainda se abstêm dessa educação. Ah, não, é trabalho da escola, né? E o quanto os professores que fazem esse trabalho tão valoroso não são devidamente remunerados. Então, eles não entram exatamente na conta de profissionais do cuidado oficial, mas eles podem entrar e devem entrar, né, nessa soma. Sem dúvida nenhuma, são boa parte dessa mão de obra também, né? Considerando aí só a questão do trabalho remunerado. A gente considerou nessa conta principalmente as trabalhadoras faxineiras, por exemplo. Então, dentro das escolas, tem essas mulheres, né, que vão limpar o banheiro que as crianças usam, que vão garantir, né, que a comida esteja preparada e em condições de higiene, que são fundamentais, né, nesse momento de pandemia. Então, era uma primeira ainda escala. Mas, num segundo momento, a gente conversou também com educadoras e educadores sobre isso. E a gente começou a, na época, tinha uma discussão do Fundeb, né, desse fundo da educação. A educação é um setor muito mobilizado, que tem, né, fundos e movimentos e sindicatos muito bem estruturados. O trabalho de cuidado nem tanto, né? Existe a FENATRAD, que é a Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas. Tem alguns conselhos de enfermagem que também são muito fortes, né, profissionais da saúde. Então, digamos que tem setores, mas tem setores que estão organizados e setores que não estão tão organizados nessa área do trabalho. Então, babás e cuidadoras e as próprias mães, né, que entram nesse trabalho não remunerado, mulheres grávidas, mulheres com recém-nascido, etc. É uma soma que precisa ser feita. Então, quando a gente fala que equivale a 11% do PIB, a gente está mapeando por baixo, porque a gente pegou só as trabalhadoras diretamente vinculadas, as trabalhadoras da saúde, que a gente falou, né, de cuidadoras e tal, e também as trabalhadoras domésticas, né, que exercem esse trabalho. A gente tem um monte monte de outras camadas que estão de fora que se somam a esse valor e que, obviamente, se for feito um programa de políticas de cuidado e tudo mais, essas categorias têm que ser todas vistas e, né, amplamente balizadas e remuneradas da forma correta. Então, as professoras entram demais nessa conta, estão no setor mais da educação, por ser um setor mais organizado, mas também são fundamentais e precisam estar nessa conversa. Assim, sem dúvida nenhuma, isso tem que refletir na vida delas, né?
É muito doido pensar que, sei lá, quando mulheres começaram a ter a possibilidade de atuar, por exemplo, como professoras, né? Ou como aquilo era uma subida de nível, né?
Ah, é?
E que aquilo parou ali, né? Parou ali. Tipo, a gente não teve esse reconhecimento desse profissional da educação, porque talvez, provavelmente, porque também estão ligadas a essas pessoas, né? Que a gente não quer dar espaço, que a gente não quer dar visibilidade para esse trabalho, né?
E existe alguma forma, pelo estudo de vocês, de fato a gente conseguir inserir isso dentro da economia, dentro da sociedade, tirar, né, isso da escuridão?
Tem várias formas que a gente investigou e conversou, né? Algumas delas estão ligadas à definição de orçamento público. Então, para onde vai o orçamento, né? E como, por exemplo, remunerar bem essas profissionais, né? Que estão nesse trabalho de frente essencial, garantindo melhores, né, leis trabalhistas também, mas também garantindo um orçamento adequado, né? Que vai ser esse repasse direto no salário, nos benefícios, nos direitos. Isso é fundamental. Além de debater a questão do orçamento, né, sensível a essa questão e essas profissões e categorias, a gente também tem outras formas de promover essa mulher, de aumentar a sua renda. Então, a gente fala desde promover e trabalhar com formação, então, qualificação para o mercado de trabalho é um ponto super crucial, né, enfim, qualificar e possibilitar essa qualificação técnica ou, enfim, do ensino superior, esse acesso dessas mulheres, né, a outras profissões qualificadas, mas passa principalmente pelo entendimento e valorização, então, que é quando a gente fala do piso salarial, quando a gente fala de quanto vale esse trabalho, a gente começa a falar em mexer nesse número da economia e isso é um trabalho, assim, porque por que que esse trabalho não é valorizado? Porque culturalmente não se considera esse trabalho como algo de valor, né? Mas tudo isso pode ser mudado.
A gente daria alguém que faria de graça, né? Porque era isso que a gente fazia.
Uhum.
Era um trabalho forçado, né? E aí a gente,
exato,
tira aquilo de ser forçado e remunera mal, né?
Exatamente. E quando a gente pensa, enfim, nas lições dessa pandemia, né, dessa linha de frente, a gente vê o valor, né, crucial para nossa composição, para enquanto ser humano, né? O Paulo dos Santos, que é um economista que a gente foi estudar também, né, falando um pouco do setor privado também, né? Tem uma frase dele que é, né, por que que eu, empresário, tenho que pagar licença maternidade ou paternidade porque você decidiu ter filho e vai ficar fora para cuidar dele? Isso é o que muitos profissionais que contratam falam para os funcionários. E aí, né, o questionamento óbvio, a resposta para isso, né? Então, você emprega pessoas? Sim. Então, né, se alguém cuidou, educou essa pessoa e você está se aproveitando desse trabalho que alguém desempenhou 25, 30 anos atrás, né, o pensamento econômico, enfim, deveria entender isso como produtividade, né, como algo que tem valor. Então, não tem valorização salarial e prestígio para esse tipo de trabalho que já foi feito. Mas a pessoa chega pronta, né, na empresa. Ela já passou, ela já recebeu toda essa valorização e a pessoa que está em casa cuidando dos filhos e garantindo que ela estude e se qualifique não está tendo suas horas reconhecidas, né? Quando a gente fala da questão da aposentadoria para mulheres, né, que cuidam, a gente está falando disso, né? De passar a enxergar isso como um trabalho e que precisa de direitos garantidos também.
Não, e até se, sei lá, aquela pessoa não estivesse lá, aquela mulher não estivesse lá, você ia ter que colocar, sei lá, uma criança numa escola, isso já é naturalmente um custo, né? Então, é meio que embutido, né? Você fala assim, a diferença é que você vai direcionar isso pra uma pessoa, pra um indivíduo, no caso ali, pra mãe, ou pra avó, ou pra pessoa que vocês combinaram de que vai cuidar, né, daquela criança de modo geral. Mas é realmente, é tirar da zona de conforto, né? É a gente mexer numa estrutura social que é milenar, né? Como que a gente vai mostrar pra essas pessoas de que realmente esse é o melhor caminho, né? Ou que isso precisa ser valorizado. E, de repente,
mostrar que isso gira a economia, de repente pode ajudar, né?
Pode ser um
você vai recolher mais imposto, né? Vai, o comércio vai vender mais, né? Não sei.
Eu lembro quando a minha filha, eu tenho uma filha de 9 anos hoje, né? Em 2021, pra quem tá ouvindo, esse ainda.
É porque daqui 30 anos, né? Eu falo, nossa, Laura, hoje tem uma filha de.
E quando ela tava com menos de 2 anos, que foi que eu saí do período de estágio ali e fui buscar um trabalho na CLT, eu lembro que eu passei por um trabalho que eu fui por 5 etapas, assim. Aí a última era o CEO, sabe? Uma entrevista com o CEO ali. E aí tava só eu e mais um candidato, né? E eu entrei pra entrevista e tal, e você tinha que responder um formulário antes, né? E no formulário tinha se você tinha filhos, né? E aí eu coloquei que sim. E aí depois de, sei lá, uns 5 minutos de conversa, a conversa foi pro fato de eu ser mãe, né? Então me perguntou do tipo, ai, quanto tempo, eu lembro dessa pergunta, quanto tempo mais ou menos você leva com os cuidados da sua filha? E eu já fiquei do tipo, meu Deus, né? E se sua filha ficar doente? Foi a segunda pergunta. E a minha cabeça só pensava do tipo, cara, você não ficou doente nunca na sua vida, né? Tipo, e eu fiquei pensando se na época o pai da minha filha estivesse lá, ele passaria por essas perguntas? Será que se ele tivesse colocado? Ou será que seria uma coisa do tipo, nossa, que legal, você tem filho, então você precisa sustentar esse filho, é por isso que você tá aqui, né? Você vai valorizar seu trabalho, né? Porque realmente você sente que você precisa dele. E eu ficava falando, caramba, né? Então, como que a gente faz pra desvincular o cuidado, né? Do gênero, né? Porque a gente tá falando o tempo inteiro aqui e esses profissionais, em maioria, são mulheres, né? Sejam profissionais remunerados ou não remunerados, né? Mas estamos ali falando de mulheres, né? No, nessa escala. Então, como que a gente desvincula o cuidado do gênero, sabe? Sem fazer o contrário, né? Porque aí o cara faz o cuidado e, nossa, ele é maravilhoso, né? Que ele executa.
Ele é
aquele...
O cara é foda.
Caraca,
pra caralho!
Nossa, eu lembro até hoje, ó. Do...
Isso é verdade.
Putz, eu vou citar um fato que aconteceu, que depois eu até conversei, pedi desculpa, né? Mas eu lembro que uma vez meu primo, ele tava com um filho super pequenininho e ele tava fazendo desfraude, né? E aí ele falou pra mim, ele falou, putz, eu tô a semana inteira fazendo xixi sentado, que é pra mostrar pra ele que ele tem que fazer xixi sentado. E ele falando daquilo, assim, todo mundo assim, nossa, sentado na minha sala, assim, sabe? 6 pessoas,
cara,
ela, caraca, meu, que da hora, né? E ele, não, porque é um puta trabalho e tal. E na hora eu respondi possesso, assim, ainda na época eu tava acumulando milhões de coisas, eu tava entendendo que tudo era só eu, sabe? Naquela fase, eu tinha acabado de me separar, um caos, assim. Eu respondi na lata, assim, super grosseiro e tal. Acabou, né? Acabou. Aquela coisa toda na minha sala explodiu. Depois de um tempo eu fui até conversar com ele, eu falei, primo, super legal que você fez isso aí, desculpa a minha reação, né? Mas é porque é muito difícil você estar executando um trabalho que ninguém tá vendo, e aí, de repente, uma coisa tão pequena, que ok que é grandiosa pra ele, até porque é novidade, né? Sim. Mas a gente executa esse trabalho há tanto tempo, e ninguém tá vendo, ninguém acha grandioso, sabe? Aí, de repente, o outro executa, porque aquele outro é homem, é branco, sabe? Aí vira uma dimensão maravilhosa daquela pessoa, né? Então, como que a gente desvincula essa questão de gênero sem criar, tipo, mais uma coisa pro outro oprimir
mais
a gente,
um problema,
sabe?
Né? É, mais um problema que a gente tá criando, exatamente. É muito boa essa pergunta, porque tem existido grupos, inclusive essa questão de falar de parentalidade, né, de maternidade, de paternidade, porque a parentalidade, ela pode ser exercida por qualquer pessoa, inclusive por uma avó, né, inclusive por um tio, uma tia, inclusive, enfim, por quem pode cuidar. E hoje, boa parte das famílias não é aquela família de muitos anos atrás, né, normativa, que é um homem e uma mulher. Boa parte das mães hoje são mães solo. Então, como que o empregador pode ainda estar perguntando e questionando por que que ela tá querendo que ele trabalhe? Óbvio que ela quer que ele trabalhe, né? Ela precisa bancar a sua casa e viver e ser próspera, enfim, milhões de salários e coisas que a gente precisa pra sobreviver, né? E tem uma pesquisa interessante que fala justamente isso, assim, que muitas vezes quando o homem na empresa se torna pai, ele é promovido, porque ele passa a ser visto como uma figura responsável. Então, se...
Igualzinho acontece com a gente.
É. Igualzinho.
Você volta da licença, não tem mais empregos.
Exato. O dado é muito... 50% das mães que voltam de licença maternidade são demitidas meses depois, assim. É uma em duas, entendeu? O número é muito alto e isso é absolutamente estigmatizado. evidente, né? Porque não reflete os modelos de família hoje, quem cuida dentro de casa. Também não reflete a compreensão da capacidade plena da mulher de exercer a carreira, seja qual for. E também um estereótipo de que o pai não vai ter papel nenhum, né? Você já dá isso de mão beijada quando você questiona se ele ficar doente, né? Enfim, bom, tem outras pessoas que podem cuidar dessa criança dentro de casa. Então, essas perguntas e os dados mostram essa dificuldade ainda muito grande de aceitar que não é papel só e exclusivamente das mulheres de cuidar, né? Isso escancara, na verdade, uma crença muito encalacrada nas pessoas. E quando a gente fala de masculinidades, acho que isso é super importante, porque, de repente, é uma romantização, assim, do pai que, realmente, assim, é muito complexa. Eu acho que todo mundo tem que estar nesse jogo e tem que fazer isso por empatia e tudo mais. Mas é um cuidado, né? Acho que vocês falaram também, ah, ele é super desconstruído e tudo mais. Tem que ter um cuidado muito grande, porque às vezes, principalmente desconstruído, é que está repercutindo uma série de violências dentro de casa. E além dessa mulher estar vivendo essa violência, ainda tem gente batendo palma para esse cara. Então, que confuso que é, né, para a mente dessa mãe em casa ver isso acontecendo, né? Isso é um prejuízo imenso mental para ela, só isso.
As mães no Brasil, mesmo não conseguindo atingir 15 anos de contribuição, pudessem se aposentar a partir dos 62 anos. Esse é um projeto de lei assinado pelas deputadas Jandira Fegali, Alice Portugal, professora Marci Vânia e pelo deputado Renildo Calheiros, todos do PCdoB. O projeto, que altera a Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, sobre os planos de benefícios da Previdência Social, estabelece que seja garantida a aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo para mulheres que comprovem ter filhos ou equiparados. Se aprovado, o projeto de lei vai permitir o parcelamento, em até 60 meses sem juros ou multas, da contribuição que falta para atingir a carência dos 15 anos necessários de contribuição. Leis semelhantes à apresentada pelo projeto já foram aplicadas no Uruguai, no Chile e na Argentina. As justificativas da proposta são as seguintes, abre aspas. O trabalho doméstico e o cuidado materno tornam a jornada das mulheres maior que a dos homens. Soma-se a isto o fato de as mulheres ganharem menos que os homens no exercício da mesma função. Uma disparidade que persiste em nosso país e merece a atenção do Poder Legislativo. Um complicador, no caso brasileiro, é a dificuldade que as mulheres encontram para o acesso ao mercado formal de trabalho. Aqui, ainda impera a visão de que os homens são mais produtivos, que não faltam tanto ao trabalho para cuidar dos filhos e uma infinidade de outros argumentos machistas e infundados. Após a reforma trabalhista, conseguir uma vaga formal de trabalho ficou ainda mais difícil para homens e mulheres. Mas são as mulheres que mais sofrem com a dura realidade. Fecha aspas. O projeto foi protocolado na Câmara dos Deputados no dia 4 de agosto de 2021 e aguarda para ser discutido e votado.
Novamente trazendo, né, para as minhas experiências aqui de vida, tipo terapia, né? A gente vai abrindo o coração
total,
aqui.
No último bloco a gente já tá aqui, ó.
Se abraçando. É que a Amanda tá à distância por causa da pandemia, mas Amanda, quando não tiver mais pandemia, você é convidada a vir aqui pro nosso estúdio, tá? Porque a cerveja sempre tá gelada, a gente gosta de gravar presencial aqui, é bem mais divertido. Mas, trazendo, né, novamente aqui para minhas experiências, né, como é louco essa questão da desvalorização, né, de como a nossa sociedade enxerga até o mínimo de ganhos, né, como algo ruim, né, para, sei lá, o mínimo de leis trabalhistas, o mínimo de garantias, salários mínimos, coisas do tipo, é encarado como, putz, ah, vou ter que demitir porque não tenho como segurar a pessoa que faz a limpeza da minha casa se eu tiver que seguir todas essas regras e tudo mais. E a ponto de ouvir coisas, por exemplo, do tipo, ah, que bom que tá vindo um monte de refugiado do Haiti aqui pro Brasil, porque aí a gente pode contratá-los, né? E aí você vai pagar, obviamente, semi-escravidão, né?
Exatamente.
Então você já não pagava quase nada pra pessoa que era ali o brasileiro e tal. Agora não, putz, vou contratar um imigrante pra fazer o trabalho, né, da pessoa que fazia aqui. Então eu posso explorar um pouquinho mais, né? Então você começa a aumentar ainda mais o ciclo ali da desvalorização, né, do ser humano, né? E aí nesse tipo de pesquisa vocês conseguiram avaliar esse tipo de ponto também? Ou não, ela foi direcionada só pra brasileiros, Amanda?
A gente não chegou a trabalhar com a precarização do trabalho, dessa economia com mulheres imigrantes e refugiadas, né? A gente sabe que tem pesquisas, né, que abordam isso já, né, da Oxfam, e tem outras universidades que começaram a estudar isso. Mas, assim, além de tudo, é um grupo que não tem nem segmentação nas pesquisas, né, trabalhando com elas. Então, quando a gente vai olhar para os dados nacionais, a gente está falando do IBGE e do IPEA, né, que olha para principalmente famílias brasileiras, né, enfim, que estão aqui. Então a gente foi muito para esse contexto e os dados não são segregados, assim, inclusive são muito sérios. A gente conseguiu fazer bastante análise, mas se a gente tivesse mais dados segregados de gênero, de raça, de classe social, que incluísse mulheres refugiadas e imigrantes, o cenário ia ser outro, né? E isso precisa ser feito, na verdade, porque isso que a gente falou, se a gente deixar alguns grupos de fora, a política criada vai ser absolutamente falha, porque é isso que você falou, né? A gente vai achando brechas, né, sim, dentro da legislação para tornar o trabalho informal, para ver, ah, mas quem que topa esse trabalho? Ainda mais precário, né? Pior do que é para uma mulher já brasileira, mãe solo. Então, é exatamente isso, assim, a regulamentação, ela passa primeiro por uma compreensão, pesquisas sérias que olhem para a sociedade como um todo, para os residentes, né, para incluam esses grupos, para que justamente essas brechas estejam já previstas, né, numa legislação trabalhista, nos acordos e tudo mais de contrato, porque justamente é o grupo que está ainda mais vulnerável, né? Assim, a gente viu isso muito, né, das mães, enfim, que não estão empregadas, né, e não tem um horizonte de empregabilidade, assim.
Eu tô aqui, Amanda, com um pedido, assim, sabe, para os ouvintes de alguma forma, porque como é difícil a gente escutar quem cuida e principalmente escutar quem cuida sem romantizar, né? Às vezes pra dividir um trabalho, porque eu tô falando até de mim, assim, por exemplo, eu vou na casa da minha mãe e eu normalmente não executo o trabalho que ela executa dentro daquele lar, né? Então hoje já não moro com meus pais há alguns anos, né? Eu hoje moro em casa com a minha filha só, então eu tô nesse nicho aí sobrecarregado de estar com uma criança há 2 anos em casa, sem escola, eu trabalhando e cuidando da casa e fornece comida e...
É professora,
putz, é tudo.
É mãe... É médica, né?
Tem de tudo aí nesse papel. Eu vou pra casa da minha mãe e eu me desligo um pouco, né? Óbvio que em alguns momentos eu colaboro ali, né? E executo um pouco a minha parte, mas várias vezes me desligo, né? E várias vezes me desligo porque a minha mãe, tendo acostumada com executar esse trabalho, ela fala, não, deixa que eu faço, não, deixa que essa parte eu cuido aqui, né? E a gente aceita aquilo, porque também é muito confortável pra gente aceitar, né? Aquela pessoa talvez não diga, até porque é o que você falou anteriormente, né, do que ela reconhece o valor dela através daquele cuidado. Então, se aquele cuidado lhe é tirado, é como se ela se desvalorizasse, né, e então a gente precisa aprender a ouvir essas pessoas que cuidam, né, para além, inclusive, da fala, porque, obviamente, a fala dela vai repercutir essa opressão que a gente vivencia, né, então a gente vivencia isso e, obviamente, ela vai refletir aquilo, como a nossa fala reflete machismo, né, eu sou uma mulher, mas a minha fala várias vezes refletir o machismo. Às vezes a gente reclama, a pessoa é negra e tá tendo uma frase racista, sabe? A gente fica bravo, mas fala, caramba, mano. Cabe a gente entender o que tá por trás disso que às vezes nem na fala está. Esse episódio acho que fica muito pra mim, assim, como, poxa, vamos se ouvir mais, sabe? Vamos entender que fomos cuidados, estamos sendo o tempo inteiro cuidado. A gente tá no meio de uma pandemia que, pô, a gente fica doente e a gente tem cuidado, sabe? A gente depende de pessoas, né? E quão difícil é para parece que a gente só se escutar, né? Tentar ali se sentir, se perceber. Então isso não é muito uma pergunta.
É um desabafo.
Não sei, eu participo do Eu Não Acredito pra fazer desabafo, pra abrir meu coração, fazer pedidos.
Eu só reitero seu pedido, porque realmente é isso. O ser humano tem a necessidade de cuidar e tem a necessidade de ser cuidado, né? Mas o que acontece muitas vezes é que algumas pessoas são muito mais cuidadas do que outras.
Sim.
Então a nossa pergunta também com o laboratório foi: quem cuida de quem cuida? Que é a pergunta que a gente queria deixar também. Quem tá cuidando de quem cuida, né? Ela tá recebendo o mesmo valor, o mesmo cuidado? Todo mundo que tá sendo ali cuidado, principalmente adultos, né? Porque pra criança, óbvio, é mais difícil. Você não vai cuidar dos seus pais, né? Mas pra pessoas adultas, isso é super possível. Não só é possível, como uma habilidade que precisa ser treinada, executada, e precisa ser um hábito. Muitas pessoas não cresceram, né? Assim, não amadureceram. Chegam na idade adulta e não sabem cuidar nem de si, né?
Sim.
Então, acho que esse também é um apelo, assim, aprender a cuidar de si, aprender a cuidar do outro, e principalmente cuidar de quem cuida, porque uma hora é ela que vai cuidar de você, outra hora é você que vai cuidar dela, né? E a gente depende muito dessa relação pra sobreviver enquanto sociedade e pra ter uma vida mais feliz, mais saudável, né? Enfim, uma vida melhor.
Muito bacana. Trazendo mais uma história aqui, até vou pedir licença pra Laurinha, porque ela está envolvida nessa história, né? É uma intimidade da Laura.
Você vai me expor,
é isso? Vou te expor. De certa maneira, eu vou te expor. Depois aí você fala assim, ó, corta na edição. Você que manda, Laura, você sabe.
Vou cortar, ninguém nem vai saber.
É, ninguém nunca vai saber. Mas tenho o privilégio de conhecer a Laurinha há muitos anos, né? E quando ela teve a sua filha e tal, ela depois foi voltar pro mercado de trabalho de fato, né? E aí a gente, dividindo ali, né, conversando, ela falou assim, ah, putz, meu, você pode dar uma olhada no meu currículo?
É,
não sei se você lembra disso, mas ela falou, você pode dar uma olhada no meu currículo? E aí eu fui ler o currículo dela, na época eu trabalhava numa ONG que fazia justamente, recolocava as pessoas no mercado de trabalho, né? Esse era o objetivo da ONG, capacitar e recolocar no mercado de trabalho. Então, assim, a gente meio que aprende a regra do jogo ali, né? Quando você tá ali no meio. Você fala assim, putz, você entende o que as empresas acabam olhando e tudo mais. E aí o currículo da Laurinha, ele basicamente colocava como foi a experiência dela de ser mãe. E, meu, tipo, muito legal, né? E aí eu olhei pra ela e falei assim, putz, Laurinha, muito legal, mas o mercado de trabalho não vai aceitar isso. Infelizmente, eles não vão conseguir te valorizar do jeito que você enxerga o quanto você mudou, né? E ela falou assim, putz, mas eu cresci tanto sendo mãe, eu aprendi tanto sendo mãe, né? E eu não posso contar isso pras pessoas, né? Eu falei, putz, se você quer entrar nesse mercado, infelizmente ele é machista e não vai dar certo, né? E aí, anos depois, eu tenho o privilégio de ter ela aqui hoje na Rede Geek. Então, tipo, e aí eu posso falar, tipo, eu vi o currículo, eu vi ela, eu tenho ela aqui dentro comigo e realmente o fato dela ser mãe faz com que o nosso trabalho aqui dentro seja melhor, seja mais fácil, e ela traz essa experiência aqui pra dentro, e isso realmente mudou a forma como a Rede Geek é, porque a gente tem a Laura aqui dentro, a Laura, mãe, pessoa aqui dentro, então realmente...
Eu não vou cortar isso não,
faz muita diferença, de verdade, faz muita diferença.
Mas sabe o que eu vou aproveitar aqui pra falar, a Amanda tá assistindo essa
declaração,
troca de amor aqui no final do episódio, mas é porque eu acho muito doido assim, né, porque eu entrei pra trabalhar aqui, e hoje meu trabalho é muito da produção, né, então eu acompanho tudo o que tá acontecendo, né? Então, esse episódio aqui é gravado, eu tô no antes pra vamos fechar a pauta, vamos selecionar convidado, fecho convidado, e aí gravo o programa, aí eu vou acompanhar esse programa ser gerado, produzir roteiro, fechar pauta, depois esse editado, até eles acompanhar a pessoa que vai fazer a publicação desse conteúdo e vai divulgar esse conteúdo, né? Então, eu estou cuidando de tudo isso, né? E eu até fiquei muito feliz, assim, quando os meninos... sempre deram o espaço para que eu saísse desse espaço que é só de cuidado num outro âmbito, né? Óbvio, eu não estou cuidando de uma pessoa, mas eu estou ali executando algo que eu executei minha vida inteira, porque me foi colocado como menina, mulher, esse espaço de acompanhar fluxo, acompanhar processo, de fazer coisas acontecerem, de estar de olho em várias coisas ao mesmo tempo, né? E o quão importante é a gente ter lugares como, né, nosso ambiente de trabalho que permitam a gente ter voz, tá aqui no programa, falar coisas, sair desse espaço de sustentação dessa sociedade, né? Pra realmente atuar nessa sociedade, né?
Perfeito. Eu acho muito bonito ver vocês falando disso, por vários motivos, mas é isso, né? Eu acho que quando a gente fala do cuidado, né? Deles não ser romantizado, mas ser valorizado. A questão do estereótipo, justamente, é você não encaixar alguém, né? Só naquela função, então, conseguir dividir. E acho que um terceiro ponto que a gente passou aqui também é a questão da gestão, né? A gente fala muito, um bom gestor, ele avalia comportamento, ele dialoga, ele tem uma comunicação boa, ele tem uma comunicação clara, ele frutifica, ele faz a galera que trabalha com ele crescer, ele é responsável e, querendo ou não, a gente se beneficia enquanto mulheres porque a gente aprendeu tudo isso, porque colocam na nossa alçada, né? Então não é sobre ter um papel feminino feminino de gestão, de jeito nenhum, sabe? É um papel de gestão que a gente tem habilidades muito grandes, né? De entender, de comportamento, de lidar, de gerir, de perceber, de dialogar, de passar tarefa, de demandar, de cobrar, enfim. Milhões de habilidades que a gente tem, que hoje já são comprovadas cientificamente na gestão, na produtividade, e que entra como, ah, ela é uma boa gestora, porque... E aí, assim, eu acho que o cuidado é justamente esse, né? Não é uma questão feminina porque ela é mulher, porque ela nasceu mulher, é porque a gente acaba aprendendo isso, mas todo mundo tem que aprender. Então, é isso que vocês falaram, acho que essas habilidades têm que ser enxergadas, valorizadas, e a gente fala, assim, na Olga, que cuidar é revolucionário. Então, esse é o nosso lema aqui, de agora em diante.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção é do Tato Tarkan e do professor Mauri. A apresentação é do professor Mauri e da Laura Canteiras. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são do Fernando Baroni. O texto original é da Lilian Martins. Com a minha voz, Tarsila Amorim. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.